Verificado o quórum, declaro aberta a 13ª reunião extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe. A ordem dos trabalhos, abertura, conferência de quórum, leitura e discussão e votação da ata da 11ª reunião ordinária, ocorrida em 25 de novembro de 2016. Em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do dia, comunicação formulada através do ofício 760/2016, datado de 30 de novembro, da Lavras Excelentíssimo Senhor Corregedor. Doutor Corregedor, com a palavra.
Cumprimentando a todos. Como é conhecimento já da Procuradoria-Geral, nós estamos encaminhando esse conselho apenas para que seja aprovado os relatórios de correções ordinárias realizadas na 2ª Promotoria Distrital de Nossa Senhora do Socorro, a 2ª Criminal de Nossa Senhora do Socorro e a 1ª e 3ª do Tribunal de Júri de Aracaju. Promotoria de Justiça Especial Civil, Criminal e Distrital e 1ª e 2ª Promotorias Criminais de São Cristóvão, que nós realizamos no mês de outubro e novembro, cujas conclusões estão aqui nos autos, que já é de conhecimento dos eminentes conselheiros. Algumas solicitações foram feitas, e as solicitações que foram feitas e que são de atribuição do Procurador-Geral, nós encaminhamos para que a Procuradoria-Geral possa tomar conhecimento e atendê-las da maneira do possível. Todas as promotorias corrigidas, correcionadas, estavam em perfeita ordem.
Só aproveitando a deixa para afirmar mais uma vez, sempre digo em particular, mas quero fazer constar no áudio que todo o trabalho que Vossa Excelência desenvolveu nesses 2 anos como corregedor e as correções, a gente sabe que foram impecáveis. Você demonstrou, doutor José Nias, muita capacidade e muita responsabilidade no cumprimento do cargo de corregedor. Sabemos que a corregedoria esses 2 anos ficou muito bem administrada com Vossa Excelência. Espero que o sucessor, que é um homem muito competente, também doutor Carlos Augusto, mantenha esse mesmo nível. Já me dou por muito satisfeito. Muito satisfeito.
Obrigado.
Vamos aproveitar aqui as
fazer só, ninguém vai.
Uma palavra, doutor Carlos.
Senhor presidente, caros colegas do conselho, eu queria também aproveitar o ensejo para felicitar o doutor José Nias pelo trabalho desenvolvido ao longo de sua gestão como corregedor-geral do Ministério Público. Foi um encargo espinhoso que o Colégio de Procuradores confiou a Vossa Excelência. E não fez levianamente. Esse encargo lhe foi transferido em função do seu currículo, dos seus títulos, sua biografia. E conheço poucos que deram tanto por essa corregedoria. É uma tarefa
difícil,
estressante. Exercer o controle de promotores de justiça, alguns incontroláveis, não deve ter sido uma tarefa fácil. Mas Vossa Excelência coloca toda a sua energia em todas as tarefas que lhe confiam. Tenha uma obsessão por fazer as coisas bem feitas. Isso tem um custo emocional, um custo físico, deve ter provocado algum abalo em sua saúde, mas lhe engrandeceu perante esta instituição. E Vossa Excelência, como ainda é jovem, vai estar aí disponível para missões, tomara que até mais importantes, né, na nossa instituição. Então eu o felicito e agradeço em meu nome pessoal, espero também que em nome de meus pais, que que Vossa Excelência tenha um merecido repouso.
Obrigado.
Eu também muito quero bom. Parabenizar o presidente do Clube do Esmalte e do Dr. Paulo já terem dito tudo, né? Mas eu não podia deixar. E eu convivi muito perto com o Dr. José Nis, principalmente nas correções, inspeções, e vi o zelo, o amor, o carinho que ele tinha. E a luta, muitas vezes, coitado, com a tia ruim, ele naquela coisa, mas nunca empatou, nunca passou por vítima, como tem muitos que fazem, né, Tania? Sempre em frente, fazendo trabalho do melhor possível. Eu quero parabenizar.
Obrigado.
E conte com a gente para tudo, o que você precisar, né? Vamos juntos.
Obrigado, Cris.
Eu ia deixar, na verdade, doutor Jardinias, para o encerramento aqui. Já tinha até feito um apontamento para fazer uma despedida calorosa de Vossa Excelência. Mas eu quero dizer mesmo que, como apenas em exercício, tenho observado na qualidade de chefe de gabinete do Procurador-Geral a atuação da Corregedoria, e Vossa Excelência se desincumbiu muito bem do seu munus, e um ônus, na verdade, que a Corregedoria é um cargo de extrema importância, com a responsabilidade sem capacidade de mensurar, na verdade, porque é o dia a dia que vai dizer o tamanho da responsabilidade da Corregedoria. Em períodos, a Corregedoria é um mar de almirante, né? De repente vira uma turbulência muito grande. Vossa Excelência efetivamente se desincumbiu muito bem dos trabalhos lá, e espero que agora o senhor tenha um bom descanso. Agora voltando para a sua procuradoria de origem apenas.
Só
para o garimpo, né? Bom, dando sequência então aqui, nós temos as comunicações de prorrogação de prazo dos procedimentos relacionados no item 2.2 da nossa pauta. A comunicação também do item 2.3, que é referente à instauração do procedimento da conversão, desculpa, do procedimento preparatório em inquérito relacionado no item 2.3, e a apreciação e discussão no julgamento do inquérito civil relacionado no 2.4, que o Procurador-Geral pediu vista após o voto do relator pela não homologação. O processo está aqui e a nossa conclusão lá na Procuradoria-Geral foi de manter a não homologação do arquivamento, pelas razões expostas tanto pela relatoria como pelo conselheiro Celso. Em razão de persistir a necessidade de ressarcimento dos danos causados ao erário público. Então, eu apenas observo aqui, para complementar o voto do Procurador-Geral, de que não há necessidade de se designar outro membro que não aquele que está exercendo a titularidade lá de Riachuelo, em razão de o arquivamento ter sido promovido pelo Dr. Waltenberg Lima de Sá, e hoje quem está titularizando a promotoria é Dr. Lúcio. Então, basta que seja designado o próprio titular para até minimizar as questões administrativas. Então, é como voto pela manutenção, ou pela não homologação, desculpa, do arquivamento. Em discussão, aprovado por unanimidade. Bom, dando sequência, temos a apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos itens relacionados a partir do 2.5, item 1.
Eduardo, diga, você tem o nome da conselheira?
Do item 1 ao item
26. É a doutora Cristina Brandes. Verdade.
Do item 1 ao item 26, todos pela homologação da relatoria da conselheira doutora Ana Cristina Souza Brandes.
É, eu só queria, somente para no item 4, doutora Cristina, o voto anexado é só para fazer uma correção, é verificar que o voto anexado não se refere ao procedimento, refere-se a outro procedimento. Anexado quer dizer lá no
sistema,
no,
né?
No sistema. Pode ser que no procedimento esteja certo, mas no sistema tem outro voto.
Muito bom, pertinente.
Então.
Aí anexa o voto certo. Tudo bem. E o outro é o número 8, que a gente já vem, desde o início, conversando, que os colegas entram com a ação civil pública e mandam para nós homologarmos o procedimento que já originou uma ação civil pública. Nós não temos como homologar esse número, o número 8, porque ele já foi objeto de ação civil pública, ele é um objeto de uma ação civil pública.
Perfeito.
E nós não temos como homologar uma coisa que só podemos homologar aquilo que não foi objeto.
É só arquivar
e pronto.
Não, nesse caso, excelência, me permita.
Tem até um acento, parece que nós...
Não, há arquivamento.
Não há arquivamento.
A prova colhida no inquérito foi a que serviu de...
Foi, exatamente.
Anexação.
Ela foi eficaz, né? O inquérito foi...
Exatamente.
Prestante, né?
Mas isso
aqui
tem que...
Aqui é caso de nem conhecimento.
Nem conhecimento, é verdade.
É fato, o doutor Zanini está mostrando, comigo já me apareceram vários casos semelhantes.
É verdade.
Não, Eduardo, doutor Eduardo, olha, é o caso do Conselho tomar conhecimento. Agora, não se posiciona sobre homologação ou não homologação, porque não tem pertinência.
Não, é caso de não conhecimento mesmo, porque não é sequer para ser remetido para um Conselho. Porque efetivamente houve ação.
É juntar o partido.
Nós não temos atribuição nem de conhecer o procedimento.
Veja bem, olha, eu acho que é o caso de dar-se por ciente e administrativamente o conselho, ou se lavrar um assento,
não,
ou
ciente no sentido de comunicação.
Já existe um assento nesse sentido.
Me perdoe, doutor Lisboa, o problema é o seguinte: a comunicação eu até acho correta no sentido de dar ciência que houve a promoção da ação, mas no sentido jurídico, né, de conhecer o mérito da apuração, nós não temos atribuição para isso.
E é muita burocracia.
Não, e legalmente não é para ser encaminhado. Pode citar até uma comunicação. Como é feita a comunicação de prorrogação? É apenas ciência. Mais nada.
Pois é, nós estamos tomando ciência.
Então eu sugiro que a gente vote, na verdade, pelo não conhecimento e simples devolução.
Não vamos burocratizar.
Então, em discussão, o item 8 então fica pelo não conhecimento da promoção de arquivamento, porque é incabível, e devolução à promotoria de...
De arquivamento não se trata.
Não se trata de arquivamento.
Exatamente.
Você homologa arquivamento.
E devolução à promotoria do patrimônio público de Aracaju.
É inepta, né? Inepta.
Bom, o item 4 está esclarecido, doutora.
Ah. Deve ter trocado na hora, ele já foi olhar.
Então, o que está nos autos é o que está no sistema.
É, o que está no sistema, ele vai
então
olhar.
Vamos fazer o seguinte: vamos tirar de pauta e a gente inclui na próxima.
O senhor está aí já.
É? Então vamos suspender momentaneamente a apreciação do item 4 para depois.
E o 24 é só o esclarecimento: o centro de apoio operacional, ele não é órgão de execução. E aqui no voto, doutora Cristina, diz que houve um procedimento aberto no centro de apoio e por isso estava sendo arquivado, porque já existia no centro de apoio um procedimento administrativo. Esse 24 é somente para esclarecer.
Não...
É
porque não está na parte conclusiva, né? De história, não, né?
O 24.
Na narrativa, Não é relevante aqui.
É o 24.
Eu digo, não muda nada. Sim.
É assim, o centro de apoio não é órgão de execução.
Não.
Mas é dito que tem o mesmo procedimento no centro de apoio, tramitando.
E não existe isso.
Seja, mas aqui, do que eu tenho conhecimento, e o tema aqui é maternidade, o centro de apoio tem um procedimento de acompanhamento de política pública, certo? Que não apura responsabilidade. Ele apenas tenta aplicar a política pública, que é o incentivo ao funcionamento das maternidades no interior do Estado todo. Ele não apura de um fato.
Então era isso que eu
queria esclarecer. Então não cabe o arquivamento pelo fato do centro de apoio.
Eu li o voto, fala assim.
Ele é um órgão orientador.
Não tem legitimidade.
Já fui diretor muito
tempo. É somente o que eu pude acompanhar, é só. Só um esclarecimento nesse sentido.
Então, doutora, eu sugiro até que a senhora tire de pauta para a gente
verificar,
avaliar com mais calma, porque aqui no caso é não homologação mesmo. Se o fato está sendo apurado, não é a implementação de política pública.
Não, é porque faz referência aqui a um procedimento igual tramitando na
Não, e não.
De operacional, como ele não é.
Com certeza não há,
Pois é.
Vamos retirar de pauta o item 24.
O restante está tudo.
Ok. Então, passamos então à apreciação.
Votar?
Todos pela homologação.
Todos pela homologação.
Só foi retirado de pauta momentaneamente o item 4. O item 24.
6, todos pelo nome nacional. Consultor, se aprova, se não aprova.
Sim.
Outros pelo nome nacional.
Sim. Sim.
Tá bom. Porque não parecia que só tivesse lido, né?
Não. Então, coloquei em discussão, em votação, foi aprovado.
Observação, aí interrompeu o julgamento.
Então, todos
pela homologação.
E aquele que a gente sugeriu o não conhecimento.
Consultado os conselheiros.
Exato.
O item 8, que foi votado pelo não conhecimento. E o restante?
Pela homologação.
Deixa eu ser preto. Valente.
Dos itens 27 a.
De 27 a 76.
São os procedimentos da relatoria do Dr. Paulo Lima de Santana. E submeto a. Apreciação e votação para a confirmação do arquivamento, a homologação do arquivamento.
Aprovado.
Confirmado.
Aprovado por unanimidade. Dos itens 70, do item 77 a...
Corrigido agora. 77 a...
A qualidade. Redação. Especializou.
Melhorou.
Eu estava tendo prazo de trabalho.
77 a 119 são os procedimentos de
da
relatoria do Dr. Josenias França do Nascimento, que coloca em discussão em votação.
Voto pela aprovação.
É porque tem uma conversão em diligência, tem três em conversão em diligência, o 117, o 118,
eu corrigi o meu voto, eu
19.
Voto de acordo com a proposta com o que propõe o corregedor.
Então,
seja pela homologação
ou pela conversão.
Começa também, eu acompanho a disposição
a relatoria.
Do voto do corregedor.
Doutora Cristina, acompanha a relatoria?
Acompanho.
Então, também acompanha a relatoria em todos os procedimentos. Do item 120, coloco em discussão e votação e julgamento. os itens a partir do 120 até
215. Bota fora, vai.
Até o 215 da relatoria do conselheiro Dr. Luiz Walter Rosário Ribeiro.
Fazemos o quê?
Sugerindo a homologação dos arquivamentos.
Mas ainda tem saldo.
Ai, mas eu tenho muito. Eu muito.
Diminuiu a metade quase.
Não, metade não, tem um saldo.
Em discussão.
Eu é que vou continuar mandando.
Em votação, todos acompanham a relatoria.
Eu não sou Luiz Walter.
Aprovado por unanimidade.
Agradeço a deferência.
O item 3 da pauta, comunicação de arquivamentos monocráticos sem homologação. Item 1 da relatoria do conselheiro Paulo Lima. Item 1 ao item 4, todos da relatoria do Dr. Paulo Lima. Em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Do item 5 ao item 7, da relatoria do Dr. Josenias França do Nascimento, eu coloco em discussão e votação.
Confirmado.
Aprovado por unanimidade. Aliás, aqui é só a comunicação, né?
É
só a comunicação.
Então,
exato. Do item 8...
Ao julgamento monocrático, a gente confirma.
É. Do item 8 ao item 12, da relatoria do Dr. Luiz Walter Ribeiro Rosário. E o item 4, que é a comunicação de homologação monocrática e arquivamentos com base nos assentos 2, 4, 5 e 5A. É. Item 4.1 da relatoria do Dr. Josenias França do Nascimento.
Aprovado.
As comunicações. Registradas.
Eu queria fazer um pleito aqui.
Ainda tem. No que ocorrer. Pois não, pode.
É o seguinte, eu quero. Como esta é a última reunião do Conselho, eu queria. Eu comunico a Vossa Excelência, já o fiz ao Procurador-Geral. Titular, de que estou entrando em gosto de férias no mês de janeiro. E indiquei a doutora Elza Missano. Então, esse pedido já está formalizado, já está em mãos do Procurador-Geral, que poderia ter pautado para hoje, e eu peço que o Conselho aprecie a indicação do nome, porque para a gente não fazer uma homologação posterior, né? Então, a indicação é apreciada, ela tem que ser apreciada antes.
Isso é verdade.
Do substituto entrar em exercício.
Isso.
Perfeito.
Não, já está protocolado.
Acho que a gente pode colocar em votação sem problema.
Exato, porque é o procedimento correto, Eduardo.
De igual modo, a minha pessoa também.
Porque se referendar no futuro já foi problemático, sabe?
E Vossa Excelência indicou quem?
A doutora Cláudia. Cláudia Daniela.
Então, fazemos isso já, né?
Então, submeto à apreciação as indicações.
Também que eu vou estar de férias em janeiro e indiquei o promotor Dr. Alexandre Sampaio Santana.
Pronto.
E aí, a gente.
Sabe, doutor Machado?
Então, aproveito e coloco em apreciação e votação as indicações da doutora Elza Missano para substituir Dr. Luiz Walter, Dr. Alexandre Sampaio para substituir Dr. Paulo Lima. E doutora Cláudia Daniela para substituir doutor Josenias, todos no mês de janeiro de 2017.
Eu é doutora Juliana, que está.
Porque em rigor, doutor Josenias.
A também está de férias.
Rigorosamente.
E também em votação a doutora Juliana Secucci.
Então como é que vai indicar?
Para substituir doutora.
Depois já.
Depois que já.
Cristina Brandi. Aprovado então por unanimidade.
Ok.
Bom, no que ocorrer também, eu gostaria de submeter à apreciação de Vossas Excelências a resolução número 3 de 2016, que trata da possibilidade de estabelecer o processo de remoção e promoção através de utilização de meio eletrônico. Nós desenvolvemos um sistemazinho aqui para acompanhar o procedimento de promoção e remoção, genericamente falando, e precisamos que o Conselho estabeleça a possibilidade jurídica desse sistema vir a ser colocado em execução. Então estamos propondo aqui a alteração no artigo 2 da resolução 4 de 2011, que diz o seguinte, parágrafo único: o processo de remoção e promoção será desenvolvido através da utilização de meio e sistema eletrônico próprio, observado o disposto na presente resolução e nas demais disposições normativas aplicáveis, com as adaptações necessárias. O artigo 11, que fica com a seguinte redação: artigo 11 da resolução 5/2011. A apuração dos critérios objetivos será efetuada através de registro em sistema eletrônico de remoção e promoção desenvolvido, e os casos... tem um errinho aqui. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe. Essa resolução que eu proponho a Vossa Excelência para a gente alterar as resoluções número de procedimento de meio eletrônico.
Menos papel, está melhor.
Todo o procedimento de promoção e remoção será feito através de meio eletrônico. Desde o protocolo do requerimento até o julgamento. O sistema está completamente desenvolvido e já testado.
Todo o sistema para os conselheiros acompanhar isso tudo, né? Naturalmente vai ter
aqui o
que está. Nós assim de só capa. Temos a agradecer a proposta.
De acordo com o voto. Agora, aqui é que está errado, né?
Que cheiro, doutora. O procedimento foi todo baseado na questão da percepção da gratificação e do não comparecimento da professora.
E a capa que está errada?
Tá bom, valeu.
Tendente de acordo com o voto.
Não, mas
veja.
No Proege, o que é que está registrado disso aqui?
Pegar o Proege.
Olha,
lá.
Com isso, com calma.
Que
jogar.
É melhor ver isso comigo com mais calma.
Com mais calma.
Se foi remetido isso aqui da capa, o conteúdo já veio errado de lá.
Já veio errado.
Isso tem que ser devolvido de na verdade.
Para uma melhor análise.
Então eu vou colocar, eu vou botar no Proege e devolver.
Isso. Tira de pauta definitivo.
Não pode ser um julgamento dissociado, não. Tem alguma coisa errada aí que.
Mas nem doer.
Parece que o parecer está
certo. Talvez tenha que devolver.
Mas acontece.
Vou tirar de pauta.
Acontece.
É melhor.
Não é? Muitas vezes eu abro lá o parecer e quando está lá o voto. Ele corresponde a outro.
Agora, doutor Eduardo, eu vou juntar o que tem por aí, eu vou deixar o voto.
Sim.
Porque quando vier já está pronto.
Né? É só corrigir a capa.
Só corrigir a capa.
Bom,
eu vou tirar esse de capa, 4 e 8.
São retirados de pauta os itens 2.5.4 e 2.5. 24 da ordem do dia. Bom, nada mais havendo. Desejo a todos bom Natal, férias maravilhosas. Eu terei que ficar por aqui.
Você não vai sair de férias?
Não, já tive meu período de férias interrompido e voltado milhões de vezes agora. Mas foi agora, de novembro para dezembro, e janeiro eu estou por aqui.
A resolução a gente assina depois, né?
Ninguém faz a minha festa de lambada. Ele fica me convocando.
Então declaro encerrada a sessão.